Durante minha infância e adolescência na pequena comunidade rural de Spring City, Utah, a cada verão eu tinha a oportunidade de passar 2 semanas sozinho com meu pai pastorando as ovelhas na cadeia de montanhas de Manta e La Salle. Certo dia, a neblina estava tão densa que se eu estendemos nosso braço, não conseguiríamos enxergar a mão. E estava anoitecendo. Meu pai sugeriu que eu voltasse ao acampamento, e ele iria em breve. Lembro-me de me perguntar como conseguiria achar o caminho em meio à neblina. Meu pai simplesmente me orientou: deixe o cavalo guiá-lo, e ele o levará ao acampamento. Seguindo esse conselho, soltei ao máximo as rédeas, impulsionei o cavalo, e a jornada começou. Às vezes, meu rosto era atingido por um galho baixo que eu não conseguia ver, ou a perna encostava numa árvore. Por fim, o cavalo parou totalmente, e já avistava a silhueta do acampamento. Nem sempre conseguimos achar de imediato o caminho desejado à nossa frente, mas a sabedoria dos que nos precedem, aliada dos atuais, será nosso guia caso lhes entreguemos as rédeas. Entendes tu o que lês? Foi a pergunta lançada por Felipe, alguém que examinava diligentemente as Escrituras. A resposta vem em forma de pergunta: como poderia entender se alguém não me ensinar? A resposta a estas perguntas instigantes vem dos profetas do passado, que ensinaram a importância de examinar as Escrituras, juntamente com a promessa: e o que entesourar minha palavra não será enganado. Em cada dispensação, o Senhor deu o mandamento aos profetas de proclamar estas coisas ao mundo, e tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito. A seção 1 de Doutrina e Convênios constitui o prefácio do Senhor às doutrinas, aos convênios e aos mandamentos conferidos nessa dispensação da plenitude dos tempos. Os versículos 37 e 38 também merecem menção. Examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passassem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Hoje citarei a voz de 7 servos do Senhor. Em março de 1970, começou a cumprir-se um desejo antigo meu de servir aos ungidos do Senhor. Desde o começo, foram-me concedidas oportunidades para contato direto com os irmãos do Quórum dos 12 e, posteriormente, com membros da Primeira Presidência, por quase 4 décadas. Foi durante 7 anos de aprendizado que começou a crescer em meu coração a compreensão de que declarou o Senhor.
Let me share the direction and counsel given by these prophets of God. For example, it was President Joseph Fielding Smith.
Foi o presidente Joseph Fielding Smith, por exemplo, sempre citava a palavra do capítulo 24 de Salmos, nos quais se faz uma pergunta, é concedida a resposta e uma bênção é prometida aos fiéis. A pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. A promessa: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. O presidente Harold B. Lee, numa conferência geral, instou-nos a dar nos ouvidos as palavras e aos mandamentos que o Senhor concederá por meio de seu profeta. Talvez nem tudo que provenha das autoridades da igreja seja do seu inteiro agrado. Pode ser que vá de encontro aos seus pontos de vista político ou sociais. Algumas coisas, talvez, interfiram em sua vida social, mas se ouvirmos tais palavras como se saíssem da boca do seu próprio Senhor, com paciência, fé, a promessa é: as portas do inferno prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós poderes das trevas e fará tremer os céus e a terra para o vosso bem. Poucos antes de falecer, em dezembro de 1973, o presidente Lee, ao discursar para um grupo de funcionários da igreja e seus familiares, fez a seguinte pergunta depois de resumir a história do programa de bem-estar da igreja. Vocês creem que esses profetas sabiam o que falavam? Depois, no mesmo discurso, aludindo aos conselhos das autoridades gerais de impedir a invasão de indulgências no lar, que vem de leituras e programas de televisão impróprios, ele perguntou: será que vocês estão perto demais das autoridades gerais a ponto de não os considerarem profetas, mas apenas homens que supõem que tais conselhos sejam bons? O presidente Spencer W. Kimball nos deixou em seus escritos palavras de consolo ao ensinar que há um milagre do perdão e que Deus perdoará. Em outra ocasião, no tocante às dificuldades inesperadas que enfrentamos, o presidente Kimball perguntou se nós, caso tivéssemos recebido individualmente o poder de alterar momentos chaves, não teríamos mudado o evento da cadeia de Carded, que resultou na morte do profeta George Smith, e ainda mais importante, o que teríamos feito com tal poder limitado no momento decisivo do Getsemane e das palavras. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A cada manhã, na reunião da primeira presidência, os irmãos se revezam em oração. Eu sempre gostava de ouvir o presidente Ezra Tavid Benson orar. Suas orações eram quase inteiramente de gratidão, não de súplicas de bênção. Em relação ao Outro Testamento de Jesus Cristo, o presidente Benson reiterou as palavras do profeta Joseph Smith, de que o Livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, os homens se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Ele exortava-nos a seguir o Salvador que disse: confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei a vida eterna. Durante seus 9 meses de serviço como presidente da igreja, todos nós nos encantamos com a bondade inata do presidente Harold W. Hunter, que fez os seguintes convites aos membros da igreja: sigam com mais atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo, especialmente no que tange ao amor, à esperança e à compaixão que ele demonstrou. Façam do templo do Senhor o grande símbolo da sua vida e o local supremo de seus mais sagrados convênios. O meu mais profundo desejo é que todos os membros da igreja se tornem dignos de entrar no templo. O presidente Gordon B. Hinckley afirmou: não falei face a face com todos os profetas dessa dispensação. Não conheci pessoalmente o profeta Joseph Smith, nem nunca ouviu falar. Contudo, meu avô, que morreu em Nauvoo quando jovem, ouviu o profeta e testificou de seu chamado divino de grande profeta dessa dispensação. O presidente Hinckley prestou testemunho da primeira visão. Quando o jovem Joseph Smith foi orar num bosque, recebeu resposta por meio da revelação divina, tanto do pai como do filho. A paixão do presidente Hinckley pela construção de templos e pela obra sagrada neles realizada será um exemplo para todos nós seguirmos. Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, voltou a realçar o desejo e a esperança da primeira presidência em 1839, que deixou a seguinte instrução que devemos atacar com firmeza até hoje: de vossa diligência, perseverar e fidelidade, da solidez das doutrinas que pregais, dos preceitos morais que professais e praticais, depende o destino da família humana. É o presidente Monson que apoiamos como profeta, vidente e revelador, que serve como protetor da viúva, dos órfãos e de todos os necessitados. Sua vida, de fato, espelha o modelo deixado pelo Mestre e seu desejo sincero de ouvir, de sempre o servir. O presidente Monson é a porta-voz do Senhor e somos instados a seguir seus conselhos e suas orientações. De modo bastante real, o Mestre nos fala por meio do seu profeta. Sei que isso é verdade e já constatei em reuniões das autoridades gerais. Com alguém que foi ensinado aos pés dos profetas vivos, essas testemunhas modernas que conheci e amo, testifico com total convicção que se nós, como membros da igreja, seguimos as palavras e os mandamentos dados pelo Senhor aos profetas dos testamentos e seguidos pelo profeta do Senhor ainda hoje, compreendemos melhor que certamente o Senhor, seu Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Presto solene testemunho que dessas verdades de que Deus está no céu e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possui profetas, videntes e reveladores para guiar-nos. Eu peço meu testemunho sagrado em nome de Jesus Cristo. Amém.